Viva malta, o meu nome é Rubén Branco, eu sou stand-up comedian e isto sou eu em podcast. Olá, como é que é? Um mês deste belo sabatame áudio que tem vindo aqui a ser criado e vocês continuam a ouvir, que é uma coisa que eu pensei que ia baixar com o tempo, ia ficar tipo, ah, olha, as pessoas estão-se a fartar. Não, continua a haver aqui uns quantos milhares de pessoas que todas as semanas dizem, pá, o que é que será que aconteceu ao Rubén esta semana? O que é que ele vai mandar vir esta semana? Ele vai se queixar do que esta semana? E vocês estão desse lado. Por isso, muito obrigado a toda a gente que tem vindo a acompanhar. E a mandar mensagens. Temos mais respostas a dar hoje a perguntas que foram feitas através de DMs no meu Instagram. Fico muito contente que vocês queiram participar. De qualquer forma, essa é a parte final do podcast. Eu vou ter de tossir agora. Espera aí. Eu ainda não recuperei. Eu passei uns dias em Paris, da França, e então vim meio apanhadito. Muito frio lá, muito frio em França, e muito trânsito em Paris. Eram merdas que eu não sabia que ia apanhar. Muito trânsito mesmo. Nunca mais digam que há trânsito em Portugal. Sempre que tiverem a ouvir rádio e aparecer alguém a dizer algum trânsito no caminho para a ponte, gritem, vai para o caralho. Ou pior, vai para Paris. Porque o trânsito em Paris é impossível. Eu não sei como é que há malta que migrou de Portugal para a França e disse assim, pá, foda-se, já sei, vou sair do meu país e vais para onde? Vou para o trânsito, caralho. Vou para o trânsito, vou estar... Nós demorámos 40 minutos em Paris, demorámos 40 minutos a fazer 5 km, mas a pé? Não, caralho, de carro. Um bom carro, que o todo o espetáculo andava connosco, andávamos ali de uma para a outra, não sei o quê, muito simpático da parte dele, mas porra, mano, para a próxima aluga o autocarro e aluga todos os outros carros à frente, que é para impedir que eles lá estejam. Foi horrível, muito trânsito. Mas isso foi já lá. Agora, temos de recuar, né? Porque nós fomos para lá e eu fui tirando algumas ideias de merdas para falar aqui. Por exemplo, uma coisa muito engraçada. Nós fomos fazer o Pisse em Pé em Paris, numa sala chamada Le Pyramide, muito simpática a sala, 1600 lugares totalmente escutados, foi muito fixe de experiência. E então aquilo foi uma comitiva ainda significativa, só de Portugal, da parte da Fly, artistas e produção e tudo mais, foram cerca de 14, 15 pessoas. Fly é a produtora que trata do Pisse em Pé, a produtora do Fernando Rocha, e então e mais uma série de malta. E então nós fomos todos para lá. E tratava, ou seja, fomos todos no mesmo avião, ou praticamente todos, o Gilmário não pôde porque estava noutro local, mas pronto, isto para dizer, fomos quase todos juntos, e quando chegam os bilhetes de avião, vêm com a indicação de que são bilhetes prioritários. O que é que quer dizer o prioritário? Na altura do check-in, acho que podes levar mais uma mala, o que é fixe, e podes passar à frente. Tipo, tens uma fila para o normal, tens uma fila para o prioritário. É um bocado como nos parques infantis, não. Pá, naqueles parques temáticos, como já foi o da Warner Brothers e o caraças, tu podes ter uma pulseira que te ajuda a passar à frente. E aí é fixe porque andas mais cedo. Aqui é uma merda. Porquê? Porque vamos todos no mesmo avião. Estás a ver? Ou seja, você chegou mais cedo, tem prioridade. Tem prioridade a quê? A sentar-me no lugar que já é meu? Porque já está no meu bilhete? Não, podes ir mais cedo para a frente. E o que é o ir mais cedo para a frente? Escuta, permite-te que tu chegues primeiro à pista onde vai arrancar o avião. Ou seja, sais de dentro do aeroporto, né? A moto está lá na sala de espera, e tu podes vir andando cá para fora, para onde tu depois arrancas para subir as escadas para o avião. O que é que acontece? Estava a chover, quando nós fomos, estava a chover, e eu estava ao lado do João Seabra, eu estava a dizer, então o prioritário permite-nos estar aqui mais cedo. Ele disse, sim, apanhar mais chuva. Ou seja, o prioritário é fixe, dá-te mais uma mala, é fixe para chegares um bocado em cima da hora. No nosso caso, ainda bem, porque éramos muitos... Então ainda bem que tínhamos essa componente, mas num cenário normal eu não me vejo a ter o prioritário, porque pá, não faz sentido para mim chegar mais cedo só para apanhar mais chuva, né? E depois a gente arrancou tudo, depois podes-me dizer assim, ah, mas a malta pode ocupar os compartimentos de cima, é pá, só ocupar os compartimentos de cima todos. É porque alguém não fez bem o trabalho, porque aquela merda está à medida e as malas têm dimensões de forma a garantir que tudo corre bem. Mas pronto, à partida está tudo bem. Outra cena que foi gira, a viagem em si correu bem, foi a aterragem. Que a gente arrancou aqui do Porto, fomos para a França, já não lembro onde é que foi o aeroporto, não foi o de Paris, foi uma cidade perto, pá, aí é uma hora, mais ou menos, e aterramos lá, e, pá, eu não sei se o piloto estava chateado, ou o que é que se passou. Ele fez a viagem toda porreira, arrancou, decolou, nunca sei, decolou, porque senão descolou, arrancou o colo. Estava aí, não sei o quê, tudo bem, a viagem toda, passou-me os pássaros e o caralho. Quando chegou a França, está a aterrar o avião, epá, e pá, e o quê? A um metro, um bocadinho menos, talvez, da pista, o piloto deve ter dito, olha, foda-se, fica já aqui. Mano, o avião está aí, quando está quase a bater no chão, só vais, pum! Pá, viu-se mesmo que o gajo, a dada altura, disse, olha, fica já, foda-se, está resolvido, foda-se. Pá, o avião dá um baque no chão, pá, está fodido aquela merda. Fodido. Eu caguei-me todo, eu odeio andar de avião, porque eu tenho medo de alturas. Eu acho que já tinha dito isto num episódio anterior. E o avião é bicho que anda alto. Epá, e aquela... Quando arranca e tu estás a olhar para baixo... Olha, as casinhas estão pequeninas. Eu, não, aquela casinha não é pequenina, caralho. Aquela casinha é uma vivenda T5 na Figueira, da Foz. Imagina. É um T5, uma casa grande. Aquilo não é pequenino. Tu é que estás longe. Se esta merda cai, tu vais ver que a puta da casa é grande. E tu morreste. E então isso deixa-me sempre com o coração nas mãos. E aquela aterragem... Pá! Epá, aquilo assustou-me. E irrita-me. Malta que perante este tipo de situações não se assusta. Pá, o avião bate, pá, e eles, tranquilo, está tudo bem, estás preocupado com o quê? Ele, sabes que o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. Ai, te foder, meu. E se for eu a conduzir? Continua. Não, se calhar dá merda, não é? Pois, pronto, tu conheces o piloto. Não, então vai-te foder mais a puta da teoria. Do, ah, não, isto é muito seguro. É seguro, se o gajo está a fazer esta merda, não te deixa o avião cair no primeiro metro de pista. Aí, se calhar, porra, se o gajo vem para amarrar, né? Se não, voltas à altura do 11 de setembro, não, o avião é bué da segura, e há porque a torre vai-se desviar. Não, se um gajo fizer merda, o avião vai da merda. Pronto, conheces o piloto? Não. Conheces o copiloto? Não. Então explica-me o que é que tu está a acalmar. Porque as estatísticas dizem que tu vais de cona se o avião cair. Sabes como é que o avião cai? Se ele quiser, o avião cai. Se o piloto quiser, o avião cai. Vocês têm noção desta merda. Se o gajo que está a conduzir o avião disser assim, bem, este chão aqui está mesmo a pedir um buraco e for de bico para o chão, morrem todos. Não, porque o avião é muito seguro. É seguro, é seguro. Se eles quiserem que seja seguro, tá? Senão pode dar merda. Mas tudo bem. A gente chegou lá à França, aterramos em França e eu assim, sobrevivemos a isto. Nós fomos na sexta, voltámos na segunda, o espetáculo era no sábado. Dizemos assim, olha, o hotel é só para vocês. Um hotel pequenino, com um restaurante português em baixo, não sei o quê. Uma cena de malta que migrou, é fixe, e é só para vocês. São os únicos hóspedes do hotel. Uma cena pequenita. E eu, oh, maravilha. E então, entretanto, houve algumas confusões com os quartos. E o Rosas, Pedro Rosas, meu grande amigo e videógrafo, tínhamos de trocar de quarto, e a gente trocou de quarto. Okay? Trocámos de quarto. Quando foi para trocar de quarto, reparem, eu volto a relembrar, nós estávamos num hotel pequeno, que nos disseram que era só para nós. O Rosa estava no... Aquilo eram dois andares. Ele estava no andar de cima, eu estava no andar de baixo. Eu disse, oh, Rosas! Eu, Rosas! Oh, Rosas! Pá, talvez tenha gritado um bocado. Porquê? Porque estamos só nós, chegámos agora. Pá, preciso que o gajo venha buscar as merdas dele. Oh, Rosas, chega aí! Bom, o Rosas está a vir. Eu arranco pelo corredor fora e vou para a porta do meu quarto. Quando eu chego à porta do meu quarto, há uma porta que abre. E era uma porta onde eu não tinha visto ninguém da nossa comitiva a entrar. Ok? Antes, estão a perceber para onde é que isto vai. Sai de lá uma velha. Uma velha que só falava francês. Mano, e fudeu-me a cabeça em francês. Pam, 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 pam. E eu, ia com caralho. Mano, não veio na cabeça em francês. E eu não percebo um cu de francês. Não percebo nada de francês. A velha, mas eu não desmontei. Eu fiquei a olhar para ela, cara séria, cara trancada mesmo. Uma velha. Pum, 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 pum. E eu assim, assim que ela se cala, eu só lhe digo: oui, je ne parlais pas français. Bem, a velha ficou, foda-se. Estive a falar para quê, caralho? E eu percebo que ela me pergunta que língua é que eu falo. Foi algo tipo, tu parles que langue? E eu, langue deve ser língua. Eu disse-lhe, português e inglês. E ela deve ter ficado, ai, é inglês, filha da puta. Eu, oh, motherfucker. Mãe, fodeu-me a cabeça em inglês também. O que é que a velha me estava a dizer? A velha estava a dizer, passa 11 da noite, vocês estão a fazer barulho, vou chamar a bofia. E eu disse, oh, I'm so sorry. We are changing rooms, that's why I'm calling my friend. Blah, blah, blah. Mano, e a velha, está-se bem, façam mais barulhos aqui. Pum, fecha-me a porta na cara. E eu fiquei, olha, se me dissessem que eu vinha para França levar na cabeça de uma velha em duas línguas diferentes, eu dizia, impossível. Mas aconteceu. Mas aconteceu. E a gente, entretanto, trocou de quarto, o Rosas veio, pegámos as fendas, trocámos de quarto e fomos para um quarto, mano, muito maior do que aquele onde nós estávamos. Ficámos num quarto, epá, eu não quero dizer que era estupidamente grande, mas muito confortável. Imagina, eu dormi numa cama, que era que eu estava a dizer que uma espécie de sofá-cama, mas não era uma cama, estupidamente confortável, sem nunca me queixar das costas. Eu tenho stress de costas e o cabeças, quando durmo torto, porque eu tenho a mania de dormir, imagina, eu sou baixinho, sou gordo, não é? Há uma certa posição em que tu podes dormir e está tudo bem. Há outras em que tu dormes, pareces um armadilho, não é? Assim, é armadilho, eu não sei como é que se diz em português. Armadillo, um armadillo, parece um armadillo, filho da puta, um armadillo. Parece um armadilho ali todo coisa. E acordas e dizes assim: ah, foda-se, desligava umas costas ontem durante a noite. Pá, alguém foi ao meu quarto, desligou umas costas, mas meteu-me o botão da dor no máximo e eu agora estou aqui que estou a morrer. E não me aconteceu isso. Rosas ficou numa cama de casal gigante. Porque, pá, eu disse, foda-se, Rosas andou a gravar, nós fizemos uma espécie de vlog na viagem toda, e então eu fiquei, foda-se, queres ver, andar a gravar de um lado para o outro, ainda lhe dói as costas ou assim, a ficar nesta cama. Tínhamos uma kitchenette, pá, mas uma kitchenette boa, com uma boa placa, não tínhamos o quê? Louça. Fiquei com pena porque eu queria só chouriços e não havia, mas está-se bem. Boa casa de banho, tínhamos duas frentes, ou seja, tínhamos uma janela virada para o quintal, para as traseiras, aquilo não era o quintal porque não tinhas acesso aquilo, mas para as traseiras do hotel, e outra mesmo para a frente, por cima do bairro, como é bom andar de cima, por cima do bairro, muito giro aquilo. Então ficámos naquele hotel. Mas eu aqui eu sou sincero, eu estava, dormimos lá, muito confortáveis, atenção, e eu estava a pensar, mas quem é que será que decide, olha, vou para um hotel, mas quer pagar mais, pá, 100 euros à noite, para ter um quarto maior? Porque imaginem, eu entendo se me disseres assim, olha, uma casa que eu vou comprar custa 150 mil ou custa 200 mil, mas tem mais uma divisão, tem mais, não sei, é a tua casa, estás a ver? É a tua casa, estás a pagar bem mais porque é a tua casa. Outra coisa bem distinta é tu dizeres-me assim, olha, pá, temos este quarto a 70 e este quarto a 115, o de 115 tem mais 6 metros quadrados, imagina. E eu fico, pá, bacana, estás-me a dar mais espaço para eu andar. É porreiro, foda-se. Mas para quê? Nós vamos de férias e há malta que decide pagar mais 40 euros, 50 euros à noite para ter mais espaço para andar no quarto de hotel, que é o sítio quando eles chegam e dizem, foda-se, hoje andámos para caralho. Então o que é que a gente vai fazer? Pagar mais para ter ainda mais espaço para andar. Não faz sentido. Acho que faz muito mais sentido. Tu dizes assim, olha, vou pagar para ter uma cama maior, imagina, ou para ter uma casa bem privativa. Porque há hotéis que te dão a opção, que é os mais baratinhos, que eu lembro que te dão aquela opção que tu não tens casa de banho no quarto. Ou tu, quando começas a fazer pesquisas, aparece tudo. Mano, tu até podes alugar uma cama num dormitório de 8 pessoas. Foda-se. Aí eu também digo, oh, mano, porra, pelo amor de Deus, conforto. Agora, se tiveres uma boa cama, se tiveres Wi-Fi, se tiveres casa de banho no quarto, pá, há ali um mínimo que eu te digo, olha, isto é um mínimo olímpico. Pronto, já está. Ah, não, mas eu quero um quarto com jacuzzi, eu quero um quarto com cama king size, eu quero um quarto com vista para o caralho, vista para o caralho. Estás a ver que é outra merda que me foda. Eu quero que o quarto tenha uma boa vista. Foda-se, não vais andar a passear pela cidade. Vou. Pronto. Então tu já vais andar a ver merdas, não é? Vou. Pronto. E também queres ver merdas do quarto? Queres vista para o quê? A menos que tu me digas, não, eu quero um quarto com vista para direta para a Torre Eiffel. E eu digo, porreiro. E no dia seguinte vais fazer, vou andar para caralho à volta da Torre Eiffel. Ou seja, tu vais ver a Torre Eiffel de perto, sim. Mas queres um quarto que te permita ver a Torre Eiffel de longe? Sim. Pois, está bem. Pá, ou seja, para mim não faz sentido. Para mim um quarto é apenas uma utilidade. Ou seja, tu pagas, dormes, descansas e acima de tudo guardas as tuas merdas. Estás a ver? É um sítio para guardar as tuas merdas. Porque se não podia dormir em tendas no meio da rua, podia haver pods, ver aquelas cápsulasitas, tu entras, dormes 2, 3 horas, basas, andas mais 6 horas, dormes 2, 3 horas, dormes 8 horas, dormes o que tu quiseres, estás a ver? Isso é fixe, só como temos merdas, porque temos de mudar de roupa, temos de nos lavar por baixo, temos de fazer uma série de coisas, necessitamos de um quarto. Porque tirando isso, um quarto é apenas uma utilidade no meio das férias. Tá? Queria só... Pronto. Isto foi tudo no primeiro dia, atenção. Dia a seguir. Ou seja, isto foi tudo na sexta. Todos estes stresses. Sábado, show, Le Pyramide, correu bem. Pô, não vale a pena dizer muito mais. Ou seja, durante a viagem e durante a velha, não sei o quê. O espetáculo em si foi fixe, eu gostei, Estava com medo, porque eu não estava no cartaz. Eu vou a todos os Peace and Pay, sempre que há um Peace and Pay, eu estou lá. Por exemplo, dia 19 de Abril vai haver um Peace and Pay Passos Ferreira, eu estou lá. Dia 24 de Abril vai haver um Peace and Pay. Não posso dizer onde, porque ainda não foi anunciado. Já ia fazer merda. Mas eu estou lá. Depois, logo no início de maio, também há outro Peace and Pay. Eu também estou lá, mas eu não estou nos cartazes. Mas eu estou lá. Faço o aquecimento, tenho liberdade para me meter com as pessoas. Então uso aquilo para me ser uma montra, no fundo, não é? Eu cheguei ali, 1600 e tal pessoas, eu diria que, sei lá, 200, 150 no máximo, se calhar, ou até menos, sabiam quem eu era. O resto da malta estava só quem é este jovem. Mas correu muito bem, então é ótimo, porque é sempre uma montra fixe. Estás a ver? Porque estás-te a mostrar a um público que não é o teu, e isso é porreiro, então o espetáculo correu fixe nesse sentido. A seguir fomos para uma... Acho que foi nesse dia. Sim, fomos a um jantar, ou fomos para o hotel. Já não me recordo o que é que fizemos depois do show. Se calhar até fomos diretos para o hotel. No dia a seguir é que fomos passear, exatamente. No dia a seguir, no domingo, é que fomos dar uma volta, fomos passear pelo Champs-Élysées. Que é tipo a Avenida da Liberdade. Para quem não é de Lisboa, a Avenida da Liberdade é uma rua com lojas caras, e o Champs-Élysées é uma rua com lojas caras. Um bocadinho mais do que uma rua até. Pá, muito simpático aquilo, passei por coisas muito chivas, passei pelo hotel da Louis Vuitton. Pá, a malta não estava a ver as obras, eles construíram uma merda à volta, acrílico ou caralho, que parece uma mala da Louis Vuitton. Eu tipo, ai que giro, ai que engraçado. Tudo bem, pá, e tirei uma foto que eu achei tão poética. Eu vou colocar a foto no meu canal de transmissão, no Instagram, para depois vocês verem. Se bem que o meu canal de transmissão fode-me os vídeos, pá. Não sei porquê, eu gravo um vídeo bacana, meto lá, o gajo estica-me o vídeo, que é grande merda, mas pronto. Que é uma foto que eu tirei, estava a ver a fachada da Louis Vuitton, da loja, de uma das lojas que eles lá têm, nessa rua. E pá, há uma fila para entrar na Louis Vuitton, ok? Notoriamente nem toda a gente vai fazer compras naquela loja, mas vão lá para ver os preços, para passear. É uma merda turística entrar na Louis Vuitton do Champs-Élysées. E à porta, eu tirei uma foto à fila, que eu acho ridículo, a ver uma fila para ver uma loja, ok? Porque aquilo não são peças de arte, são malas, que te estão a tentar convencer que são do caralho, ok? E à porta, uma senhora a pedir esmola, e a mulher que lhe deu uma moeda estava a olhar para o lado, nem olhou para ela, ok? E esta merda, isto tem uma força, pá, porque é uma loja de uma marca caríssima, as pessoas, pá, a darem centenas ou milhares de euros com uma puta de uma merda de uma marca, e à porta, pessoas que não têm dinheiro para comprar as merdas, na fila para se sentirem mais ricos, porque entrava na merda da loja, e uma pessoa a pedir esmola porque não tem dinheiro, e a gaja que lhe dá a moeda nem olha para ela. Foda-se. Isto aqui, epá, eu peço desculpa por estar a falar disto, porque este podcast até tende a ser um bocadito mais bem disposto, ou pelo menos assim eu pretendo, mas foda-se, meu. Aquela fotografia mexeu tanto comigo, eu tirei a foto, e só depois é que eu reparei, porque eu estava a tirar várias fotografias a vários edifícios para mandar à minha namorada, para ela ver. Então eu tirei, e quando eu vi, fiquei, foda-se, meu, olha para isto. E depois eu estava a comentar com o Ilídio, que é... Um dos homens fortes da Fly, sem entrar em grandes detalhes, e o Ilídio disse: pá, ali atrás, à frente da Armani, estava um sem-abrigo a dormir à porta. Foda-se, meu. Pá, eu sei, eu não quero entrar aqui naquelas conversas de foda-se, então e o que é que tu fizeste para mudar o mundo? Oh, mano, eu ajudo conforme posso ajudar. Eu também não posso meter mais ninguém em minha casa, eu não posso dar 50 euros para ajudar. Agora, quando posso, posso. Quando ajudo, aliás, quando posso ajudar, ajudo. Porque eu acho que é isso que faz sentido. Mas lá está. Acho que é um bocado como tu. Nós vemos tantos cenários de guerra nos telejornais que a gente já banalizou aquilo. Olha, rebentou uma guerra, rebentou um autocarro, morreram 40 pessoas. Está bem, está tudo. Do nada, quando isso acontece perto, ou quando nós vemos isso, foda-se. Muda-nos, não é? É um bocado como quando morre alguém que nós gostamos muito. Nós sabemos que todas as pessoas vão morrer. Nós sabemos. Ninguém é imortal. À partida, digo eu, não sei. Mas à partida ninguém é imortal, toda a gente da nossa família vai morrer. Sabemos que à partida serão primeiro os nossos bisavós, depois os nossos avós, os nossos pais, os tios, nós ou os nossos irmãos, depois vamos nós, depois os nossos filhos, os nossos netos. Este é o circuito normal, às vezes, infelizmente, é alterado e morre um filho antes de um pai, mas à partida esta é a ordem natural das coisas. Nós já sabemos disto, mas continua a doer muito quando nos acontece. parece que é a vida a dizer-nos: você não sabia, então você assinou aqui o contrato. Você não assinou aqui o contrato que ia ficar na merda quando o seu pai morresse, embora você já sabe que ele vai morrer. Então, estava aqui, não eu, mas está aqui. Pá. E aqui é um bocado a mesma merda, que nós sabemos que isto acontece. Mas quando nós chegamos a esta realidade e somos confrontados com a pequenez daquilo que realmente importa para as pessoas hoje em dia, é muito fodido, é muito fodido. Ajudei como pude, dei umas moeditas, até porque eu não tinha muito dinheiro comigo, mas olhei para a pessoa, disseste-lhe alguma coisa? Não, porque eu não falo francês e ela não falava português, então foi só tipo, ela abanou a cabeça, abanei a cabeça e vida que segue, mas não há mal nenhum. E entretanto, continuámos por lá e parámos numa esplanada. Ok, vamos numa esplanada, vimos aquela merda toda, subimos, descemos, muito engraçado, parámos numa esplanada e pedimos quatro cervejas e dois chocolates quentes. E nós, sim senhora, pá, uma cerveja para cada um, das quatro quentes, duas senhoras estavam connosco, tudo bem, não sei. Epá, e de repente, vem a puta da conta. 79 paus! E eu disse, ai, a que peraí, com esses paus todos dá para fazer 4 ou 5 canoas. Por 4 cervejas e 2 chocolates quentes, 79 paus. Doeu o cu, não é? Dói o cu, só de ao vivo já dói o cu. E eu andei até a tirar fotos ao, como é que se diz? Ao menu, tirei fotos ao menu. E por exemplo, o café é 4,90€. Ah, Rubem, porquê é que não viste antes? Foda-se, né? Somos estúpidos. E então, pronto. Mas foi muito simpático na mesma. Foi muito simpático na mesma, um sítio muito giro. É uma esplanada no meio da rua. Ok? Não é tipo, ah, foda-se, mas era um sítio em que tu bebeste essa cerveja, pá, num 15º andar, com vista panorâmica, enquanto montavas um elefante asiático. Uma cena, foda-se, só ali é que tu tens aqui. Não. Uma esplanada, no meio da rua. Foi 3,5 cada cerveja, ok? Agora façam as contas. Pronto. Foi caro para caralho, mas muito simpático. Fez, está tudo. Andámos lá, epá, depois no dia a seguir também andámos um bocadinho. Voltámos para Lisboa, para o Porto. Neste caso, voltámos para o Porto. E o voo de regresso chateou-me um bocado, porque a cabin crew. Aquela malta que anda lá de um lado para o outro, porque agora já acho que não se diz hospedeiras, é, os assistentes de bordo, os e as assistentes de bordo, que lá estavam, eram maioritariamente portugueses, e estava-me a irritar uma delas. Estava-me a irritar muito. Porquê? Porque aquela merda, eles vendem merdas dentro dos voos, nós fomos e viemos na Ryanair. E estava-me a irritar aquela merda, porque eles estão sempre a tentar vender merdas. É perfumes, é refeições quentes, é refeições frias, é bebidas quentes, é bebidas frias, é maquilhagem, e depois uma vez que a puta dá raspadinha, e raspadinha também, não sei o quê. Epá, só que uma das gajas estava a fazer aquela merda e estava-me a tentar convencer a comprar cervejinhas e ela a falar de um sapato qualquer, acho que é da Carolina Herrera, não sei, que é um sapato que tem o formato de um perfume. Ela disse mesmo, pronto, o formato, o perfume do sapatinho de não sei o quê. E eu tipo, foda-se. A vibe que eu tinha é que aquele voo foi muito mais longo que o outro, porque estava cheio de anúncios. Tipo, estás no YouTube, pão, anúncio, porque do nada, estavas lá muito bem assim encostado atrás, e do nada, senhores passageiros, de seguida vai passar o carro com a nossa comida quente. E tu, foda-se, está bem. Tem lasanha, tem carbonara, tem não sei o quê, pizza, está bem. Passado mais meia hora, senhores passageiros, vamos agora passar com o nosso Nutri Beauty com cremes de maquilhagens e paletes de caralhos. Mano, era isto. De meia a meia hora, se tanto, pá, de 20 a 20 minutos, lá vinha a gaja tentar-te vender qualquer merda. E eu fiquei foda. E é que depois a forma, como ela falava, como uma coisa é se tu me deves, estás-me a dar uma informação. Senhoras e senhores, se tiverem fome, nós vamos passar com o nosso serviço de bar. Pronto. Primeiro estás-me a criar uma necessidade que eu nem sabia que tinha, que é tipo, olha, não sei se têm fome, mas se tiverem, a gente tem aqui uma alternativa. Isso é uma coisa. Outra coisa é tu dizeres, e agora vamos dar início ao nosso serviço de bar com cervejas fresquinhas. Ela disse esta merda. Cervejas fresquinhas. Foda-se, meu. Estás, porra, é pá, não sei. Aquilo a mim pareceu muito um direct Facebook. A vender merdas. E isso estava-me a fazer confusão. Porquê? Porque eu comecei a imaginar como é que seria se eu estivesse no avião. E em vez de ser aquela senhora a vender merdas, era a própria Cláudia Nayara a trabalhar na Ryanair. E Eu acho que era fantástico. Primeiro, os perfumes eram todos contrafeitos, eram tudo réplicas originais, que também, sinceramente, às vezes os aviões da Ryanair também parecem uma réplica original de um avião. É o que eu digo, é o que eu digo. Mas estava-me a fazer mesmo genuína confusão a cena de estarem-me constantemente a tentar fazer gastar dinheiro. Até porque eu não tenho muito, porque tinha ido aos Champs-Élysées pagar 79 euros por 4 cervejas e 2 chocolat au lait. Pá, horrível. Entre isso, entre eu ter dado, depois fui pagando merdas ali pelo meio, ter dado dinheiro à outra pessoa, a minha ida aos Champs-Élysées foi mais cara que o resto da minha viagem toda. Atenção, atenção, mas pronto. Já me passou. Coisa que não me passou ainda. E eu aproveito só para dizer isto. Então, o meu último vídeo dos morangos, que foi com a monetização de Kona. Ei, que malandros! Então, pá, nada contra, atenção. Eu sei que é sempre uma possibilidade. Quando tu estás a fazer uns vídeos sobre outra cena e mostras a cena, é normal que te x em x tempo te apanhem com isso. Opa, agora vai haver malta que vai dizer... Acho bem, porque o conteúdo não é teu, é o conteúdo da Amazon, ou da TVI, ou do caralho. Pá, é discutível, é um conteúdo novo, ou seja, que na minha opinião não substitui, é uma alternativa, não substitui, ou mesmo que tu me dizes que já não precisas de ouvir a música X porque tens o remix, é outra merda, é outra música, meu. Podes gostar mais de uma do que de outra, podes gostar mais do original, podes gostar mais do remix, ok? Mas são músicas diferentes. Não podes meter a dar ao mesmo tempo e esperar que elas toquem muito bem. Não, não dá. Que a merda vai haver diferentes BPMs, vai haver uma série de diferenças que vai fazer com que se metes as duas a darem simultâneo, não é o mesmo que se meteres duas músicas exatamente iguais. Se meteres a mesma música a tocar em duas aparelhagens, é a mesma coisa vinda de duas aparelhagens, porque é a mesma música. Se não a meteres o original e na outra vez meteres o remix, vais ver que corre mal. Pronto, aqui é a mesma merda. Uma coisa é o conteúdo original, epá, seria hipócrita da minha parte eu dizer, ah, eu acho que o meu conteúdo não substitui. Opa, a partir do momento que eu tenho dezenas de milhares de pessoas a dizer, pá, eu não vejo os morangos, vejo por ti. Olha, eu não vou ser hipócrita a dizer assim, não, realmente não substitui. Opa, para muita gente substitui. Para mim, não. Não é essa a finalidade que eu coloco ali. Eu coloco aquilo para, se tu vês os morangos, se tu estás interessado nesse lore, aqui tens isto. Tens uma espécie de análise, de resumo. É pá, porque eu quando gosto de um filme, eu vou ver o filme, eu não vou ver um gajo a fazer o resumo do filme, ok? Pronto, ou seja, aquilo é para pessoas que se podem interessar, mas que não seguem, que não veem, por isso é que eu digo que não é substituto. Agora, se isto faz com que os morangos cheguem a mais pessoas que não veriam, se isto não acontecesse porque não estão dispostos a ter o compromisso de ver os episódios semanalmente, isso é outra conversa. Mas pronto, o vídeo foi inicialmente tinha sido bloqueado, e eu vi a tempo, acordei nesse dia de manhã, vi a tempo, retirei o vídeo do ar, fiz algumas alterações, diminuí mais o tempo de episódio, ainda mais, ou seja, é muito difícil o tipo de cortes que nós temos de fazer. Temos a foto de cortes no máximo 4 segundos para mostrar uma ideia daquilo que é aquela cena, e isso é muito complicado. Mas pronto, fiz isso e então o vídeo ficou no ar, correu tudo bem. Passado uma hora, recebo a notificação de que o vídeo teria de ser retirado do ar. E então, tinha de ser retirado do ar, não, tinha de ficar sem monetização. Então o vídeo ficou sem monetização, muito triste da minha parte. Amanhã vou lançar um vídeo novo. Ah, que vídeo? Vou lançar um vídeo a pedir desculpas à TVI. A dizer, olha, peço imensa desculpa. Pá, vocês ficaram com a monetização. E bem, desta vez não vou meter nada dos morangos. Ou seja, eu já não vou ficar com a monetização e eu vou-lhes fazer um pedido de desculpa. Por isso eu gostava de pedir a toda a gente que visse este vídeo. E toda a gente que só ouvir este podcast, façam-me um favor. Enviem o vídeo que eu vou lançar amanhã do pedido de desculpas à TVI. Mandem para mais gente. Vamos fazer com que isto tenha visualizações. Porquê, Ruben? Porque assim vou buscar a monetização que não consegui e buscar ao outro. Para os gajos aprenderem a não ser barbos. Eu gostava muito de poder contar já aqui a novidade que eu tenho para 23 de maio. Foda-se, só que isto nunca mais avança. Isto nunca mais avança. Mas pronto, vamos deixar aqui. De qualquer forma, vai haver uma novidade dia 23 de maio, depois eu digo qual é que será. Neste momento, vamos passar então para a parte das perguntas. Tá? O que é que acham? Eu ainda tinha aqui mais um assunto, mas eu vou deixar este assunto de parte. Porquê? Porque eu gosto de ter assuntos guardados de lado. Porque vai haver uma semana que a minha vida não vai ser sempre esta animação, não é? Vai haver uma semana que não vai acontecer nada e aí pelo menos eu vou ter alguma coisa para partilhar convosco. Ora bem, vamos então começar aqui pela Beatriz Damaso, que mandou mensagem. Primeiro ela respondeu, lá está, aquela questão que eu vos disse dos vídeos no meu canal de transmissão ficarem na vertical. Ela mandou-me isso, mandou-me uma foto, um print screen de um vídeo meu em que a minha cabeça está totalmente esticada. E ela diz: epá, e é impossível não ver o ovo. Eu queria só dizer, Beatriz, vai-te ainda foder, ó Beatriz. Mas pronto, ela disse: no entanto, fico triste porque os vídeos e fotos dos gatinhos também aparecem assim. E esse eu gostava de ver como deve ser. Beatriz, eu vou-te começar a mandar nas DMs, eu vou-te aceitar este pedido de DM e vou-te mandar fotos dos meus gatos, tá? Tipo um gato, um gato, um gato, uma pizza, um gato e um gato. E depois vou dizer: olha, tenho 6 afinal. Ai, que atrasado mental. Mas pronto, ela disse isto dos gatos e disse: segundo, para podcast. Por isso é que estamos aqui, atenção. Eu tinha a curiosidade de saber a história dos 5 gatinhos. Foram todos adotados de rua e 5 coragem. Se calhar só sou eu que me importo por isto, mas pronto, ficam aqui as perguntas. Antes de mais, Beatriz, não é só tu que te preocupas. De certeza que mais gente se preocupa. Agora há pessoas a ouvir isto que vão dizer: pá, foda-se, que eu vou saber dos teus gatos. Então vão-se foder. Se não amas os meus filhos, não me amas a mim. Não me amas-me a mim-me. Seu merdas. Respeita aos meus gatos. Então, como é que esta merda começou? Nós não tínhamos gatos. Tínhamos um total de 0 gatos. E eu estava a viver com a minha namorada e ela fazia uma cena de solidariedade num gatilho e havia lá um gato, que ela me falou de um gato que estava todo fodido. O gato não comia, o gato levava no focinho dos outros gatos e por causa disso, por causa desse stress todo, estava com queda de pelo e lambia-se e depois ficava com muitas bolas de pelo. Pá, uma merda, o gato estava mesmo mal. E ela estava a falar do gato, que o gato é muito fofo e não sei o que. Eu disse-lhe: então olha, o gato pode vir, nós escovamos o gato, damos-lhe alguma comida, água, pá, e depois no final ele vai-se embora. E estamos a falar em agosto de 2020, foi na altura em que eu me mudei para as Caxinas, para viver com a minha namorada, para uma zona onde eu não conhecia ninguém, tipo, da minha namorada. Ela já estava a trabalhar, porque os shoppings já tinham aberto, mas os teatros e isso ainda não, não havia grandes espetáculos, e então eu estava sempre em casa sem trabalho. E ela trouxe um gato preto, que nós pusemos na cama e passado meia hora o gajo estava-me a dar turras na perna e estava ali todo derretido e pronto, hoje em dia esse gato é o Kigato, que já está connosco, então vai fazer 4 anos que ele está connosco e foi o meu primeiro gato, digamos assim. Não foi o primeiro da minha namorada, porque ela já tinha animais em casa da mãe. E quando nós trouxemos o gato, ela trouxe a gata dela, que era a gata dela, de todos aqueles era a gata dela, que é a Jasmine, e veio também, porque ela disse: então, se temos o Ki, temos a Jasmine. E de repente tínhamos 2 gatos. Passados uns meses, nós trocámos, saímos daquela casa para uma casa um bocadinho maior, e foi algum tempo de negociação, porque a minha namorada queria um terceiro gato, queria que eu tivesse a experiência de ter um gato bebê. E então fomos buscar um gato bebê, muito simpático, o gato que é a Tiga, que está connosco, ou seja, neste momento temos o Ki, a Jasmine e a Tiga, esta foi a ordem com que vieram para nós. Passado uns meses na rua, e a gata bebê, de onde é que veio a gata? Atenção, depois esqueci-me de explicar. A Jasmine estava com a minha namorada porque foi encontrada na rua bebê, ou seja, foi resgatada da rua, era para ir para o tal gatilho onde ela estava, onde ela fazia solidariedade, mas não foi, ou seja, ela ficou com a gata e a gata agora está connosco. A Tiga foi um anúncio do Facebook de uma senhora que disse que ia ter uma ninhada e que ia deixar, pá, ia soltar os gatos porque não conseguia ficar com eles todos, e nós fomos e adotámos a gata antes que ela fosse colocada na rua. Passados uns meses, nós fomos buscar, a mãe dela ligou-nos, a mãe da minha namorada ligou-nos e disse: olha, pá, está aqui um porco espinho num sítio onde ela dá comida para os gatos. A gente foi, pegou no porco espinho, alimentámos o porco espinho, lavámos, tivemos umas carraças que ele tinha, e quando ele já parecia minimamente mais fixe, voltámos a colocá-lo no lugar dele, já era um porco espinho adulto, e foi à vida dele. Mas nós, quando fomos buscar e soltar o porco espinho, estava uma gata abandonada, uma siamesa. E nós, no último, quando soltámos o porco-espinho, levámos o porco-espinho numa transportadora, não é? Eu disse à minha namorada: olha, se ela entrar bem, ficamos com ela. Entrou bem, então passámos a ter 4 gatos, que é a Rumi, que está connosco, que é a nossa siamesa meio estrábica. Aqui, vou tentar aguentar-me, mas passado uns meses, isto em 2022, eu tive as gravações do programa Bad Click Mano a Mano, em abril, se não me engano, e eu fui até Lisboa e quando voltei tínhamos uma gata a mais na nossa casa de banho, que era a Mickey, que tinha sido resgatada entretanto. Depois, em setembro do ano passado, infelizmente, a Mickey partiu, e então foi uma situação bastante complicada, e voltámos a ter 4 gatos, está tudo. E este ano, epá, que estupidez. E este ano, agora não vou estar a cobertar, eu também não tenho paciência para estar a cobertar esta merda. Ai, olha, chovei, chovei, foda-se, estou a cobertar-se bom. E este ano, na altura do Natal, ai, foda-se, pá, eu troquei de casa. Vocês sabem que eu troquei de casa agora, outra vez, estou sempre a mudar de casa, por isso o seguinte. Tive 3 anos na outra e agora nesta vou estar pelo menos mais 2 que eu tenho contrato assinado. Trocámos de casa e quando trocámos de casa, no dia de Natal, dia 25 de dezembro, saímos casa dos pais da Micaela e dissemos: olha, vamos, a Micaela é a minha namorada. Vamos, não sei se vocês sabem quem é a minha namorada ou não. Às vezes digo namorada, às vezes digo Micaela, como calha. Olha, vamos ver se eles têm, se há luzes. Os nossos vizinhos têm luzes na rua, luzes de Natal. E assim que chegamos à porta do prédio, paramos para olhar, para ver se havia luzes ou não. A gente soube: miau! Mano, isso sai um gato. Branquinho laranja atrás da roda de um carro que fica assim a olhar para nós, miau, 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 mas alto, meu, desesperado. Eu olho para a Miquel e digo: ah, foda-se, pega no gato, meu. Então o gato está no meio da rua, está frio como o caraças, está a miar. Ela pega nele, ele abana-se um bocado, sai-lhe do colo, estás a ver? Mas continua ao pé dela, encostado a ela, a roçar-se na perna a miar. Eu, pá, pega no gato outra vez e olha, siga. Pegámos no gato, levámos o gato para casa, fizemos, atenção, isto foi o que nós fizemos em todos, pegas no gato, fazes exames, porque há umas doenças que podem passar de uns gatos para os outros, pá, não tem nada, e o cabaças, porreiro, juntámo, e é o Piki, e chama-se Piki Piti, porque, aí eu não expliquei os nomes, Ki Gato, porque é que o primeiro se chamou Ki Gato, Ki é a cena do Dragon Ball, da energia, e então é um bocado na cena de, eu não conhecia ninguém, estava sozinho, e o Ki quando veio, epá, ajudou-me imenso, porque foda-se, do nada tens ali um ser vivo que gosta mesmo de ti e tal, e para ti, então, Ki Gato. Jasmine já tinha esse nome, quando foi adotada, quando aliás, o Miquel adotou-a e deu-lhe o nome, então quando veio para mim já tinha nome, não tem nada a ver com isto. A Tigre, porque ela parecia meio um tigre escuro quando era bebê, agora parece só uma ratazana, porque escureceu ainda mais, parece uma tartaruga meio ratazana, mas está muito gira. A Rumi é a junção de dois nomes, de Ruben e Miquel. Opa, amigos, aceitem? Aceitem. É também um poeta persa, por isso deem-lhe a interpretação que quiserem. A Miki chamava-se Miki, porque ela quando era muito bebê, ela tinha uma mania que ela metia-se em pé nas patinhas de trás e dava-te com as patas da frente, então parecia o Mike Tyson. E eu dizia, porque era boeda rápida, então chamou-se Miki. E o Piki Piti chama-se Piki Piti, porque Piki de Picaboo e Piti porque o cabrão morde. Pá, não morde com muita força, mas morde um bocadinho. E então pronto, isto é o motivo de nós termos estes gatos todos, e já agora também os nomes e tudo bem. A próxima pergunta vem do Tomás Reis e é a pergunta para o podcast que diz: quantos vídeos da Fruta Podre é que levaram com o strike da TV? Eu acho que 2, mano. Não sei indicar, sei que este foi, mas eu acho que já tinha acontecido isso noutro. Mas foi tipo, o vídeo saiu e passado uns tempos, direitos de autor, uma merda assim. Que não é um strike, atenção. Ou seja, é só a monetização, deixa de ser tua. Eu acho que tive um que foi parcialmente removido. Este foi o único que foi mesmo totalmente removido. Por isso só tive stress em 2. Aqui o Martim Filipe Batista de Jesus mandou-me uma mensagem para dizer: consideras-te o canal Revelação de 2023, superando os fones de cá? Olha, Martim, eu vou-te ser sincero, eu vi os vídeos dos fones de cá em que eles mandavam uma boca para mim e achei fixe, acho que a proposta deles é porreira. Não acho que seja uma revelação, epá, se eu fosse uma revelação passado 6 anos de canal, ok, que é, também não seria propriamente bom para mim, 6 ou 7 anos. Acho que não é uma revelação, acho que é tipo, havia malta que já me conhecia, havia malta que não me conhecia. Não é propriamente uma revelação, acho que és uma revelação quando ninguém te conhece e de nada toda a gente te conhece. Aqui é tipo, ok, tive um rapzinho, mas eu já tinha tido 3 ou 4 raps para trás. Isso já me aconteceu quando eu comecei a fazer vídeos do Big Brother, quando eu tinha começado a fazer reacts a algumas músicas de hip-hop, quando eu tinha começado a fazer piadas sobre malta da internet. Ou seja, eu já passei por uma série de locais que me foi dando sempre algum destaque, digamos assim, do nada as pessoas falam mais do meu trabalho. Então eu vivo bem com a subida e com a descida constante que isto dá, acho que desta primeira vez este podcast está a ser o primeiro projeto que eu acho que é mesmo meu, ou seja, não estou associado a um conteúdo, a um tipo de cenas. Não, as pessoas ouçam, foda-se, também sabes falar. Não, então as pessoas não te vão ouvir mais, ou atrasado do caralho. As pessoas ouvem porque gostam de mim, acho eu, ou gostam das merdas que eu digo. Opá, não sei, ou não têm nada para fazer, ou estão a ser torturadas. Imagina, não sei de onde é que são as views, porque eu não, as views não as audições. Imagina, tens, sei lá, 10 mil audições, mas 9.500 audições são na Coreia do Norte e usam o teu podcast para traturar pessoas. Continuas com o podcast? pá, estás a ter bons números, sim, mas são pessoas que estão a ser tubatadas com podcast. Porque eu não sei porque é que as pessoas ouvem, mas acho que as pessoas estão a ouvir, por isso está a ser fixe. Mas respondendo, Martim, acho que não, não sou canal revelação nenhuma, não supero porra nenhuma e dou aqui um grande abraço aos fulanos de cá. Entretanto temos aqui, deixa-me só ver aqui como é que está a próxima cena. É esta aqui, ai, já está. Temos aqui, esta é de quem? Epá, e vocês têm nomes esquisitos, pá. Mercury Lives Forever. É da, ou de, não sei. Mercury Lives Forever. Diz, pergunta para o podcast. Olá, Ruben. Tens alguma recomendação de comédia para mim? Eu adoro contar piadas secas, mas os meus colegas odeiam-nas. Beijos, adoro o teu podcast e os teus vídeos da fruta podre. Antes de mais, Mercury Lives Forever. O meu podcast e os meus vídeos também te adoram e também te beijam muito, beijam-te muito se tu quiseres. Este podcast começa-te no pescoço assim, depois passa-te para a bochecha e depois na boca, que é assim que eu beijo, que é como quem fala russo, mas na boca de alguém. Pá, recomendação de comédia, olha, eu recomendo aqui, vão ver um filme chamado Aeroplano. É um filme com Leslie Nielsen. Eu nem sei. Olha, vou ver. Aeroplano. De que ano é que é o Aeroplano? 1980. Muitos de vocês não eram nascidos. Alguns já eram, outros não eram. 1980. É facilmente... O filme tem 1 hora e 28. Na altura os filmes eram mais pequenos. É facilmente a comédia que mais me fez rir. Esta é a minha recomendação. Mercury Lives Forever. Aeroplano. Vai ver. Ah, mas é antigo e eu não gosto. Epá, foda-se, olha, não pediste. Então já te dei. Aeroplano, vai. Segue o teu caminho, pequena flor. E para acabar, temos uma pergunta novamente da nossa querida Catarina Rocha. Olá, Catarina, como é que você está? Grande Catarina. Gosto muito da Catarina. A Catarina é uma ajuda incrível, porque todas as semanas faz uma pergunta. Mas desta vez ela lixou-me. Porquê? Porque ela mandou mensagem, perguntou, tudo bem? E eu, ah, como é que é? Está tudo, não sei o quê. E ela disse... tenho um desafio de dar uma pergunta a todos os podcasts e tu próprio me propuseste. Aqui eu não percebo o que é que ela quis dizer. Não sei se eu a propus. Porque isto fosse em inglês, parece que eu a tinha pedido em casamento. Mas eu não te pedi em casamento. Posso pedir? Se tu quiseres, diz-me, olha, Ruben, podes-me pedir em casamento e no próximo episódio eu peço-te em casamento. Tranquilo. Mas não percebi. Mas ela arranjou aqui uma falha no Matrix, que é o quê? A minha pergunta desta semana é, se tivesse de dizer 5 coisas que mais te irritam, quais seriam? Ou seja, ela fez uma pergunta de 5 respostas. Se bem que a Beatriz há bocado também fez o mesmo, mas foi sobre os meus gatos, isso eu aceito. Agora, isto aqui como não é bem a mesma coisa, eu fico chateado, mas apanhou-me, acho bem, vou responder. 5 coisas que me chateiam, ou que me irritam. Agora, são as que te irritam mais na vida? Não sei, mas sei que me irritam muito, tá? Primeiro é, pessoas que conduzem com demasiado cuidado. Pá, irrita-me muito. Acho sempre que estou a tentar esconder alguma coisa. Pá, 3 da manhã... Estás na estrada, não há ninguém, meteste o pisca para trocar de via. Estás bêbado e não queres que a polícia te mande parar, filha da puta. Não há motivo para isso. Estás a conduzir a 30 dentro da cidade. É o limite porque há uma escola aqui ao pé. São 4 da manhã, caralho. As pessoas estudam à noite? Ah, podem ter ficado até tarde a fazer trabalhos. É uma escola básica. Tá? É o quê? Há uma rede tipo Casa Pia aqui? Não? Então não faz sentido ter esses cuidados todos. Olha, irrita-me também, este é um extra, nem estava na lista, mas foda-se. Aquela malta compra um carro de 5 mil, investe 20 mil no cabrão do carro, rebaixa o carro e o ano bué da rápido, a menos que surja uma puta de uma lomba, que há como caraças. Tu vais para Lisboa, tens imensas lombas e buracos e não sei o quê, e tu meteste o carro muito abaixinho, porque é mesmo do caralho, e eu que vou atrás de ti, pá, e quero andar a uma velocidade normal, passo por uma rua com lombas, e mais vale ir a pé, porque tu paras o carro e fazes as putas das lombas aos S para conseguir subir e descer. Opá, não metas o carro tão baixo ao ponto de não caber lá um maço de cigarros, António. Sobe essa merda. Aí, mas é muito fixe. Porque o quê? Porque o quê? Porquê é que é fixe? Porquê é que não fazes isso em ti também, António? Cortas as pernas ali pelo joelho e vais também mais baixinho, filha da puta. Ai, mas eu gosto, é o meu carro, tuning não é crime. Está bem, tuning não é crime. Mas paras o trânsito para subires uma bomba 2 cm porque achas que és o Vin Diesel da Arrentela, essa merda se calhar já é crime. Tá? Foda-se. Usa todo esse azeite que tu és para meter por baixo e deslizares nas bombas. Isto também me irrita. Outra coisa que me irrita. Estragar a comida quando tenho fome. Ou seja, estou a cozinhar. O arroz ficou um bocado fora do ponto. Não sei o quê, ficou um bocado mal. Tudo bem. Tudo bem. Vivo bem com tudo. Foda-se. Olha, merda acontece. Tudo bem. Agora, se eu vou comer cereais, estou cheio de fome e aqueço demasiado o leite ao ponto de eu não conseguir comer já os cereais, aí, meu, fico impossível. Fico impossível, porque eu tinha na minha cabeça que ia comer já. E agora vou ter de esperar, tipo, 4 minutos que isto arrefeça. Foda-se. Pá, fico impossível, meu. E se eu estragar mesmo comida, estou cheio de fome. Aí, foda-se, queimei o bife. Foda-se. Aí, meu. Pá, já não me acontece há muito. Mas quando me acontece, foda-se, meu. Pá, fico pior que uma pizza. Fico pior que uma pizza. Coisas que eu também não gosto. Pessoas que contam tudo com demasiado detalhe. Há merdas que eu não preciso saber. Tu queres-me dizer assim, foda-se, ontem fui beber café, esqueci-me de pagar o parquímetro e rebocava-me o carro, meu. Mas não, há malta que me explica como é que surgiu o convite para ir beber café, como é que foi a viagem até ao café, como é que foi estacionar ao pé do café, como é que foi o café, como é que foi a conversa com o senhor que lhe bloqueou o carro, como é que foi para... Foda-se, eu não preciso saber isto tudo. O que é que tu me digas assim? Ei, mano, nem sabes. Pá, fui beber café com o João ontem. Mano, esqueci-me de pagar para aqui. Os gajos bloqueavam o carro, meu. Tive que pagar 90 paus para desbloquear o carro. Ia, sério, ia. Aí, que cena. Acabou. Não é tipo, olha, puto, eu ontem estava em casa, liga-me o João. Já não falava com o João há bué da tempo, e o caralho, estávamos à conversa, e o gajo da altura disse, aí, olha, hoje à tarde estou livre, o que é que achas de irmos beber café? Pá, eu até estava em casa, não tinha nada para fazer, pá, tinha só de acabar de limpar umas merdas, acabei, repara, tu ainda nem saíste de casa, e a puta da história já está mais longa do que aquilo que tu me queres efetivamente contar. Ok? Isto também me irrita. Outra coisa que me irrita, malta que desvaloriza gostos. Pá, isso irrita-me muito. Tem-me vindo a irritar muito. Uma coisa é quando é na brincadeira. Quando é na brincadeira entre amigos, estás a ver? Ei, pá, curtia bué ver o espetáculo de não sei quem, porque gosto bué dele. Ah, mas tu és burro. Isto é uma coisa. É brincadeira, é galhofa, boa disposição, alegria. Oh, 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 alegria, alegria. Isto é uma coisa. Outra coisa é aquela malta que está sempre... Foda-se, olha, vou viver na Castela. Imagino, ainda não tenho bilhete, mas eu gostava muito de ver a Ana Castela. Foda-se, tu ouves a Ana Castela? Isso é grande merda. Ah, ok, pronto. Olha, vou ver a nova série da Marvel. Foda-se, estás a ver? Isso é grande merda. Olha, ok, ok. Pá, estou a ler um novo livro. Estás a ler? Isso é grande merda. Foda-se. Pessoas que não aceitam que tu tenhas gostos diferentes dos deles. E que é tudo uma merda. Eu aceito, eu digo, isso é uma merda na brincadeira. É para chatear, isso é uma coisa. Agora há malta que genuinamente, pá, tem a necessidade de dizer assim, pá, isso não é nada, pá. Tu estás a ouvir isso, tens de ouvir é não sei o quê. Tu estás a ver isso, tens de ver é não sei o quê. Porque tu podes fazer isto na cena de, ai, tu gostas desse tipo de filmes? Pá, então experimenta ver isto, por acaso é muito fixe. Isso é uma coisa. Outra coisa é, não vejas essa merda, o que estas pessoas dizem é isso. Não vejas essa, não consumas isso com o teu coração ou que a tua vontade te disse que te apetece mesmo agora para ficares contente. E vai antes ouvir aquilo que eu acho bom. Foda-se. Isso irrita-me muito. E para acabar, pessoas que quando nos querem convencer a fazer alguma coisa ou a comprar alguma coisa que nós não queremos, começam a falar com diminutivos. Ai, que gente de merda. Olha... Vamos sair logo à noite. Não quero, vou ficar em casa. Anda lá, é só um copinho. Foda-se, cabrão. Os copos vão ficar mais pequenos? Não. Então foda-se. Olha, voltamos àquela conversa da senhora da Ryanair de há bocado. É uma cerveja. Sim, mas fresquinha. Não é fresca, é fresquinha. Foda-se. Porquê é que estás a falar assim? Anda lá um bocado. Não vou. Um bocadinho. Foda-se. Achas que eu vou? Achas que eu vou? Porque estás a falar comigo como se fosse um educador infantil, logo eu vou. É isso que me está... Eu sou atrasado mental. Eu sou estúpido, que nem uma porta. E se tu falares com estas palavras mágicas, que é o inho e o inha e o caralhinho e foda-se, eu já vou. Eu vou aceitar. Porque ele falou... Anda lá, anda lá. Eu digo, pá, não posso, meu. Não posso. Imagina, um dia vir vegan. E eu digo, pá, não gostava de jantar, mas não posso, porque é carne maturada, não é? Pá, então não vou. Anda lá, comer uma xixinha. Ui, se é xixinha, foda-se. Usou o truque do diminutivo. Como é que eu lhe posso dizer que não? Isto também me irrita. Olha, então, ui, tudo bem. Olha, nem sabem. Entretanto, isto é um clipe de áudio que está a ser gravado depois. Eu até já tinha feito o upload deste episódio. Só que eu achei que era giro. Nós agora fazemos aqui uma coisa. Já que estive a dizer coisas que me irritam, o que é que eu vos ia pedir? Enviem-me também 5 coisas que vos irritam, ok? Vamos fazer uma lista de coisas que nos irritam a todos. Todos deste podcast têm coisas que os irritam. Então, mandem mensagem com 5 coisas que vos irritam. E eu depois faço um episódio só com isso. Se calhar até com um convidado. Se calhar convido o Hugo, meu querido amigo Hugo Soares, que também é uma besta, que também se irrita muito, para vir comentar sobre irritações vossas. Por isso, mandem mensagens com coisas que vos irritam, tá? Agora vamos continuar para eu me despedir no áudio normal. Até já. Pessoas que, quando falam... Ou seja, no fundo, tudo o que me irrita são merdas que pessoas fazem. Muito pouca coisa me irrita fora das pessoas. Se tivesse as pessoas do mundo, eu era calmo como o caralho. Muito calmo. De qualquer forma, estas foram as perguntas deste episódio, estes foram os temas deste episódio. Este episódio foi muito mais longo do que é normal e está a ser giro porque eu estou-me a habituar ao facto de estar a falar sozinho. Um dia vou ficar maluco por vossa causa. Mas tudo bem. Agora vou-me embora e a gente para a semana volta a falar. Tá? Então vá, malta. Má logo. Má logo, malta. Má logo.